Hashem, a gente está no Daf Kuf Chet, Amud Aleph, seis linhas de cima para baixo. Nós já aprendemos que a Torá nos ensina que um ladrão que é pego e tem testemunha se ele roubou, ele tem que não somente devolver o objeto roubado, ele também vai ter que devolver o dobro, vai ter que devolver uma segunda vez o valor do objeto que ele roubou. Aprendemos também que não somente o ladrão que rouba, de fato, mas também uma pessoa que recebe o objeto das mãos do seu companheiro para ele guardar, um shomer, ele é guardião do objeto, e aí quando ele é cobrado pelo companheiro, ele vem e diz que o objeto foi roubado, e ele jura por isso, essa pessoa vai ter que pagar também o dobro. Além disso, também aprendemos que a pessoa que jura em falso e ele próprio confessa que jurou em falso, como por exemplo a pessoa que fala que o objeto que ele recebeu para guardar, ele guardou um objeto, ele jurou que o objeto foi perdido, não foi culpa dele. Ele está se isentando de pagar. Depois ele reconhece que na verdade foi culpa dele, ele vai ter que pagar, obviamente, o objeto, mas também vai ter que adicionar 20%, além do sacrifício que também vai ter que ser trazido. A questão que a Gemara tinha levantado foi a seguinte: nós sabemos que não existe uma situação na qual a pessoa vai também pagar o kefer, também pagar o dobro e também pagar os 20% adicionais. Não, uma das duas coisas. Se ele jurou que o objeto foi roubado e vieram testemunhas, ele vai pagar o dobro. E se ele jurou em falso e reconheceu, vai pagar os 20% adicionais. Porém, a Gemara questionou como é que vai ficar a lei numa situação que ele fez dois juramentos. No primeiro juramento ele jura em falso que o objeto foi roubado e vieram testemunhas. E depois ele jurou que o objeto foi perdido e ele próprio reconhece que ele, na verdade, mentiu. Será que nesse caso ele vai também pagar o dobro, por causa do primeiro juramento, e também pagar 20% a mais, por causa do segundo juramento? E a questão, na verdade, é o seguinte: o que traz a pessoa a fazer o pagamento adicional, e o que causa essa lei que a pessoa não pode receber os dois castigos simultaneamente? Será que o raciocínio é que a pessoa não pode receber duas punições pelo mesmo juramento em falso? Se esse que é o raciocínio, então no nosso caso, já que ele fez dois juramentos separados, ele vai receber as duas punições? Ou será que o raciocínio é que a pessoa não vai receber duas punições sobre um mesmo roubo, sobre o mesmo valor? Já que ele já está pagando o dobro adicional ao preço do roubo, ele também não vai pagar os 20% adicionais. Essa que foi a questão levantada. Será que o que causa a lei que não se recebe duas punições é porque não se recebe duas punições sobre o mesmo dinheiro, ou se não se recebe duas punições sobre o mesmo juramento? E a diferença vai ser como é que vai ficar nesse caso que ele jurou duas vezes. Talvez neste caso ele sim vai receber duas punições. Amar Rava, falou Rava Tidashma, podemos trazer a resposta de uma braita. Olha só, querido Abraita, Amar Lechad Nashuk Echad Shkori Shiganavta, Gomer Loganavti. Ele vai para uma pessoa da rua, que não é o guardião do objeto, e diz: você roubou o meu animal, me devolve. O outro diz: não, eu não roubei. Mas Biahani, ele fala: você jura que você não roubou? Vê Amar Amen. O outro responde: sim, eu juro. Vem Dime e Dime, eu estou chegando, vou. E depois vem testemunhas e provam que, na verdade, ele sim roubou, e ele jurou em falso. Mexalem, Tashkumei Kefer, como ladrão, ele vai pagar o dobro. Vei modame atzmo. Porém, se ele próprio, antes das testemunhas virem, ele próprio já reconheceu e confessou que ele jurou em falso, Mexalem Kefer, vamos achar. Então ele vai pagar, além do valor do animal que ele roubou, vai pagar também os 20% adicionais. Até aqui a Braita. Analisa o Rava, Ve'acha Edimu de Mechai Ve'ekeifo. O que, na verdade, por que ele está pagando o dobro? Porque ele é ladrão, já que vieram testemunhas dizendo que ele roubou, ele já tem que pagar o dobro. E não porque ele jurou em falso, porque um ladrão, mesmo que não jurou em falso, o fato que ele roubou já é o bastante para ele pagar o dobro. Mesmo assim, nós vemos que somente se ele confessa antes de vir as testemunhas, é que ele vai pagar os 20% a mais. Já se antes vier a testemunha e ele ainda não reconheceu, ele não vai pagar os 20% adicionais. Se ele reconhece depois das testemunhas, ele já não paga o Homesh, os 20%. Pergunta que maravilha essa canata. Shua me revitou que eu vou poder tomar o Homesh. Amai rodar, que ele promete Shua. Segundo o que você disse, que talvez o que causa a lei que ele não recebe duas punições juntas é porque a pessoa não recebe duas punições sobre o mesmo juramento, nesse caso, o fato que ele paga o dobro, o kefir, o dobro, não é porque ele jurou em falso, e sim porque ele roubou. Qualquer ladrão paga o dobro, não porque ele jurou em falso. Nesse caso, então, ele deveria também receber mais uma punição sobre o juramento em falso e pagar 20% adicionais, uma vez que ele reconheceu que ele jurou em falso. Podemos concluir desta braita, então, o raciocínio é o seguinte, que sobre um só, um mesmo valor, não se recebe duas punições. Por isso, nesse caso, mesmo que o pagamento do kefir, do dobro, provém do próprio roubo, uma vez que ele já está recebendo a punição de pagar o dobro, ele não vai pagar 20% adicionais, mesmo que isso venha do juramento, e pelo juramento ele não está sendo punido. Ou seja, não porque não se recebe duas punições sobre um juramento, e sim porque nunca a pessoa vai receber duas punições sobre o mesmo valor. Por isso, podemos concluir que mesmo naquela questão que a gente tinha levantado, mesmo que a pessoa fez dois juramentos, um que o objeto foi roubado e vieram testemunhas, e um que o objeto foi perdido e ele confessa, já que os dois se relacionam ao mesmo valor, ao mesmo objeto que foi dado para ele guardar, a pessoa não vai receber as duas punições e somente vai pagar o dobro pelo primeiro juramento e não vai precisar pagar os 20% adicionais além disso. Vai, Ravina. O Ravina levanta agora uma questão diferente. Nós falamos que uma mesma pessoa, então, não vai receber duas punições sobre o mesmo valor. Ele não vai pagar também o dobro e também os 20% adicionais. Porém, será que, se a gente está tratando de duas pessoas diferentes, isso é possível? Echidam, explica a Gemara. Que Gonti Masar chorou, a pessoa entregou um animal para duas pessoas guardarem. E os dois vêm contendo que o boi, o animal, foi roubado. O primeiro jura dizendo que o animal foi roubado, mas depois ele confessa que ele mentiu. Já o segundo jurou em falso, mas ele não confessou. Vieram testemunhas provando que ele mentiu. Mas como é que vai ser a lei? A princípio, podemos falar que já que o segundo jurou em falso e vieram testemunhas, ele tem que pagar o dobro. E o primeiro, já que ele jurou em falso e confessou, ele tem que pagar os 20% adicionais. Será que tem como os dois, cada um receber uma punição sobre o mesmo valor? Porque os dois estão se referindo ao mesmo objeto que foi entregue. Mas, como é que fica ali? Será que somente com relação a uma pessoa a Torá falou que a própria nossa pessoa não vai receber as duas punições? Já que aqui se trata de duas pessoas diferentes, cada um vai receber a sua punição. O Dilma, ou por outro lado da moeda, ou talvez já que, afinal de contas, os dois se referem ao mesmo valor, ao mesmo objeto que foi entregue, já que os dois se referem ao mesmo objeto, talvez então não tem como botar duas punições, mesmo sobre duas pessoas, responde Mará, teiku. Ou seja, não temos uma resposta final para essa questão, isso fica em aberto, até chegar ele ao Navi, que Bezerat Hashem, ele vai trazer a resposta para a gente. Bai Rav Papa. A Mará traz a dúvida de Rav Papa com relação às leis de Kefir e Homesh. Trei Humshei, ou Trei Kfeile, Bechad Gavra, Ma. Será que existe uma situação especial onde a pessoa vai pagar duas vezes o kefir? Ou seja, além de pagar o valor do objeto que ele roubou, ele vai ter que pagar o dobro, ou seja, mais uma vez o valor, uma segunda vez o valor que ele roubou. E talvez ele tenha como pagar uma terceira vez. Novamente tem que pagar o kefir do valor que ele roubou. Ou que ele vai pagar duas vezes 20% adicionais. Erkidame, explica a Gemara. O caso é o seguinte. Sheta'an ta'anat aved. Ele recebeu um objeto para guardar. Ele vem e diz que o objeto foi perdido e não foi culpa dele. Verishba, ele jura. Veodá, ele confessa que ele jurou em falso. Verkozer ta'anat aved verishba. Veodá, e novamente ele jura uma segunda vez em falso que o objeto foi perdido. E novamente ele confessa. A princípio, sobre o primeiro juramento em falso, ele merece uma punição de 20% adicionais, como uma pessoa que jura em falso e confessa. E ele fez isso uma segunda vez. Será que ele vai pagar duas vezes 20%? Inami, ou um outro caso, que uma pessoa recebe um objeto para guardar, ele vem dizendo que o objeto foi roubado, e ele jura, o Baal Edim vem com testemunhas comprovando que na verdade ele jurou em falso, a princípio sobre isso ele merece pagar o kefir, pagar o dobro. E novamente ele diz que o objeto foi roubado e jura em falso, e novamente vem testemunhas comprovando que ele mentiu. Mas, nesses dois casos, minha abrina, por um lado podemos falar, Trei gavni mamona kamarach maradun ishtar maloi had mamona. Ve'achachad gavno. Por um lado, podemos dizer que tudo que a Torá falou que a pessoa não pode receber duas punições, se trata de duas punições diferentes. A pessoa não vai receber o kefir, o pagamento do dobro, e também os 20% adicionais sobre uma mesma dívida, a pessoa não vai receber as duas punições, porque se trata de duas punições diferentes. Mas já que aqui se trata da mesma punição, duas vezes o homer, duas vezes um 20% a mais, ou duas vezes ele vai pagar o kefir, talvez nesse caso ele sim vai ser punido. O Dilma, ou por outro lado da moeda, trei mamona marachmanad non estarmo leichad mamona veacha nami trei mamona nino. Então, por outro lado, a Torá falou que a pessoa não vai receber duas punições, em qualquer caso, então também neste caso ele não vai ser punido duas vezes. Tashma, agora traz a resposta do ensinamento do Rava. De Amarava, como disse o Rava, o Hamishito Yosef Alav, a Torá, libtach hamishiot arbele keren echad shma minah. Responde a Amarava que o Rava aprendeu de um basuk. Da linguagem do Pasuk Hamishito, que se escreve Hamishito, a gente aprende que a pessoa pode pagar várias vezes um quinto, ou seja, 20% a mais, sobre uma mesma dívida. Se a pessoa jura em falso e confessa, e novamente jura em falso, e confessa e novamente jura em falso, ele vai pagar sobre cada juramento em falso. Depois de confessar, ele vai pagar 20% adicionais além da dívida. A Gemara passa a tratar agora sobre algumas questões com relação a Shomrim. Nós sabemos que uma pessoa que ele recebe um objeto do seu companheiro para guardar, ele é denominado de shomer, o guardião, o shomer do objeto. E aí vai depender, se ele é shomer hinam, se ele está fazendo isso gratuitamente, então se o objeto é roubado ou perdido, se isso não veio de um descuido dele, ele vai jurar, ele tem que jurar que de fato o objeto foi roubado ou perdido, e ele está isento. Já se ele está sendo pago por esse serviço, então se o objeto foi roubado, ele vai ter que indenizar o outro por isso, somente se acontecer um imprevisto que ele vai estar isento. A Gemara traz agora um caso interessante. Tavu balim shomer. Uma pessoa entrega um objeto para o shomer, o guardião do objeto, o shomer, e ele depois vem cobrar o objeto. Venishba, e o outro jura que de fato o objeto foi roubado, e ele está isento. Vexilé, quando ele falou, quer saber? Mesmo que segundo a lei, eu estou isento, mesmo assim eu quero te pagar. E ele vai e dá o pagamento do objeto que foi roubado para o dono do objeto. Então, o cara ganhar. No fim das contas, a gente consegue pôr as mãos em cima do ladrão. E a gente pegou o ladrão. Agora o ladrão vai ter que devolver, obviamente, o objeto que ele roubou, mas também vai ter que pagar o kefir. Vai ter que pagar o dobro, como qualquer ladrão que paga o dobro. Lemim Michalé, para quem ele vai pagar? Abai Amar Lebaró Picador. O Abai diz que esse pagamento, lógico, o próprio objeto encontrado vai ir para o Shomer, o guardião do objeto. Uma vez que ele já pagou o valor do objeto para o dono, ele vai receber o pagamento do próprio objeto. A questão é o kefir, o dobro. A segunda vez que ele vai pagar, vai para quem? O Abai diz que isso vai para o dono do objeto. Rava Amar, ele beijou por conta desse nome. Rava diz que não, que esse dinheiro vai para o Shomer, o guardião do objeto. E cada um explica a sua opinião. Abai, amar levar a picadona. Abai diz que isso vai para o dono do objeto. Quem vai dar a rebe chuva no máquina de feira. Já que, afinal de contas, ele não pagou imediatamente. Já que o Shomer não pagou imediatamente para o dono. Ele antes jurou que ele está isento. Depois ele decidiu pagar. Mas já que na primeira instância ele jurou e se isentou, então o dono não abre mão para o Shomer. Logo, o Kefer, o segundo pagamento, vai ir para o dono do objeto. Rava Amar, ele pede para o Netzló, que vai deixar ele em máquina de feira. Já o Rava diz que não, que uma vez que ele pagou, mesmo que ele jurou na primeira instância, mas já que depois ele pagou para o dono do objeto fala, olha, eu já recebi o meu pagamento, eu abro mão para o Shomer, se encontrar o ladrão, o segundo pagamento vai para o Shomer. E explica a Gemara, Vekamifrigi Bediuka de Madrid. Na verdade, eles estão discutindo como interpretar a Mishnah de Tran, como cita a Mishnah em Masechet Bava Metzian Lamed Gimel, Hamafkid Ezer Havero Bemao Kelim, fala a Mishnah, a famosa Mishnah. A pessoa que dá, entrega na mão do seu companheiro um animal ou qualquer objeto para ele cuidar. Venim Nevu ou Shavdu, e objetos são perdidos ou roubados. Shilem Velore Tzalishavá, se o guardião, o Shomer, ele poderia jurar e se isentar. Mas ele não fez isso. Ele pagou. E ele poderia jurar, ele poderia jurar como que a lei diz. Se depois a gente consegue pegar o ladrão, já que ele vai ter que pagar o dobro, vai ter que pagar duas vezes. E se ele matou o animal, a lei diz que ele vai pagar quatro ou cinco vezes a mais, como a Torá manda. Para quem ele vai pagar todo esse dinheiro? Ele vai pagar isso para o Shomer. Já que o Shomer, ele pagou, uma vez que ele foi cobrado, ele poderia ter jurado para se isentar. Mas ele não fez isso, ele pagou o valor do objeto para o dono do objeto. Agora, se pega um ladrão, é lógico que o pagamento adicional do Kefer vai ir para o Shomer. Continua a Mishnah e diz, Nishbar no Ratzal Shalem. Porém, se ele falou, ele jura, ele não pagou, ele foi cobrado pelo dono do objeto, e ele jura que o objeto foi roubado, e de fato ele se isenta, vem e no fim das contas a gente encontra o ladrão, para quem ele vai pagar o pagamento adicional? O Meshalem, o aplicador, vai pagar para o dono do objeto. Ou seja, a Mishnah diz que se o Shomer, o guardião do objeto, opta por pagar em vez de se isentar com o juramento, então o pagamento adicional vai para ele. Já se ele opta por jurar e não pagar, então o pagamento adicional vai para o dono do objeto. O Abai, ele se apega mais às palavras do começo da Mishnah, enquanto o Rava se apega ao fim da Mishnah. Abai, daí que mereixa, o Abai diz, de Katani Shilem, Velora Tzalishabá, Tabelora Tzalishabá, Halishba Farbisha Shilem, Lim Shilem, Lim Shilem, o Abai fala o seguinte, a Mishnah começa com as seguintes palavras, se ele pagou e não quis jurar, e se ele opta por pagar e não jurar, então o pagamento vai para o Shomer. Aprendemos daqui que se de fato ele jurou, mesmo que depois de ter jurado, ele paga, mesmo assim, uma vez que ele jurou e não pagou imediatamente, então o dinheiro já não vai aparecer para ele e o pagamento adicional vai para o dono do objeto. Assim, daqui o Abai aprendeu a sua opinião. Rava da Ekmiseifa. Já o Rava diz que a sua opinião pode ser comprovada pelo fim da Mishnah. Como diz o fim da Mishnah, Nishba velo ratza leshalem, que se ele optou por jurar e não pagar, então o pagamento vai para o dono. Tama de lo ratza leshalem, mashalim afarpish nishba limim shalem lipishkod anetzlo. Vemos aqui que se ele optou por não pagar, que ele não recebe o pagamento. Já se ele opta por pagar, mesmo que ele faz isso depois de ter jurado, isso já é o bastante para o pagamento e para ele. Finaliza a Agmará. Da Abai que acha seifa. De qualquer maneira, como é que o Abai vai explicar o fim da Mishnah, que a princípio é uma prova para o Rava? Amar lecha Abai, responde o Abai, Arrekatani. A explicação é o seguinte. Nishba, velo ratza leshalem, kodem ashuva. Era lecha, ashuva lim shalem, nishba lepikadon. Que o fim da Mishnah fala o seguinte, se ele optou por jurar e não pagar, ou seja, não pagar antes de ter jurado, mesmo que ele jurou mesmo que ele pagou, depois de ter jurado, isso já é insuficiente, ele não recebe o pagamento. Lerava Kasha Reisha. E como é que o Rava vai explicar as primeiras palavras da Mishnah? Amar Lecha Rava, responde Rava, Hikatan. A explicação é a seguinte. Shilem Ratzal Amod Beshvatora, Shilem Mimishalem, Mimishakot Anetzlo. Mesmo, diz o Rava, mesmo que ele jurou, se ele pagou e não quis continuar com o juramento, ou seja, mesmo que ele já jurou, se ele paga depois, ele recebe o pagamento. De qualquer maneira, agora levantou a questão. Como é que fica a lei com relação a uma pessoa que ele jurou, ele é um shomer, recebeu um objeto para cuidar, o objeto foi roubado, o outro vem e cobra o objeto, ele jura a verdade que o objeto foi roubado, de maneira que ele está se isentando. Depois ele vai lá e paga, falou, mesmo que eu estou isento, eu quero pagar para você. E ele paga. O Rava diz que isso já é o suficiente para que se encontrem um ladrão, ele que vai receber o dinheiro adicional. João Abaia diz que não, que somente no caso que ele paga imediatamente é que ele recebe o pagamento adicional. Já se ele jurou isso depois, ele optou por pagar, isso já é insuficiente, e ele, o pagamento adicional vai para o dono do objeto. A Gemara passa a analisar uma outra lei. Como nós vimos, um ladrão que ele rouba, ele tem que pagar o kefir, tem que pagar o dobro. Porém, se ele confessa que ele roubou, se cobram, o pessoal que foi roubada cobra ele, e ele reconhece, confessando que ele roubou, ele está isento de pagar o kefir, o pagamento adicional. Ele vai devolver o que ele roubou e pronto. Somente se ele nega o roubo e de fato vem testemunhas comprovando que ele de fato roubou, é que ele paga o kefir. Porém, esta lei, que se ele confessa, ele está isento de pagar o kefir, de pagar o dobro, se aplica somente se quem que cobrou ele e ele confessou era o dono do objeto. Se a pessoa que foi roubada cobra ele e ele confessa, ele não precisa pagar o kefir. Já se ele confessa para uma pessoa estranha, mesmo que ele confessou, isso não é o bastante para isentar ele do kefir. Agora então levanta a seguinte questão. Vem uma pessoa, entregou um objeto para o shomer, o guardião, para ele guardar o objeto. O objeto foi roubado. Vem o dono do objeto, cobra o objeto do shomer. Benishba, ele jura que o objeto foi roubado, ele está isento. Vem o cara ganhar. E aí descobrem quem que é o ladrão. Tavu shomer. Vem o shomer e cobra. Dá o objeto que você roubou de mim. Vem o dá. Ele reconhece, confessando que de fato ele roubou e ele vai devolver. Tavu ali. Depois vem o próprio dono do objeto e também cobra do ladrão. Vem kafar. E para o dono do objeto, ele nega, dizendo que não roubou. Vem viu edim. E depois vem testemunhas comprovando que de fato ele sim roubou. Então, ele foi cobrado por duas pessoas. Ele foi cobrado também pelo shomer, guardião, e ele confessou. Ele foi cobrado pelo dono do objeto e negou. O ladrão que nega tem que pagar o dobro, o kefir. Mas ele confessou para o shomer. Mi niftar ganav dat shomer ou não niftar ganav dat shomer? Será que mesmo que ele negou para o dono do objeto, o fato que ele confessou para o shomer, isso é bastante ou não? Ou seja, se é uma pessoa estranha e ele confessa que ele roubou para uma pessoa estranha, é óbvio que ele não se isenta do kefir. Ele tem que confessar para o dono do objeto. Mas talvez aqui, já que o shomer ele está guardando para o dono do objeto, ele é o representante do dono do objeto. E o fato que o ladrão confessou para ele, talvez já é o bastante. Porque é como se fosse que ele confessou para o dono do objeto, de certa maneira. Essa é a questão da Gemara. Amar Rava, diz o Rava, a resposta é muito simples. Im behemet nishba, se o shomer, quando ele jurou para o dono do objeto, que o objeto havia sido roubado, ele jurou de verdade, era realmente a realidade que o objeto foi roubado, niftara ganava da shomer. Então, o shomer continua sendo o representante do dono. Porque se ele mentiu, jurou em falso, então ele traiu o dono. Mas se ele não jurou em falso, ele jurou de verdade, ele continua sendo o chomeiro, o guardião, representante do dono. E por isso, uma vez que o ladrão confessou para esse chomeiro, isso é bastante, porque ele confessou para o representante do dono. E Becheker Nishba, já se ele jurou em falso, na verdade o objeto não tinha sido roubado, depois que ele foi roubado, então ele já traiu o dono, ele parou de ser o representante do dono, o fato que o ladrão reconhece para ele já não é mais o representante do dono, então ele não reconheceu para o dono nem para o representante do dono do objeto, e ele ainda tem a obrigação, o ladrão, de pagar o dono. Esta é a primeira lei. Bai Rava, agora pergunta o Rava uma segunda lei. Amar li shavá bashaker veloinho. Como é que fica a lei se o shomer, que estava guardando o objeto, quando ele é cobrado, na verdade o objeto não tinha sido roubado? E ele foi jurar em falso, ele começou a jurar em falso, que o objeto foi roubado. Mas era mentira. Mas ele, por algum motivo técnico, não conseguiu jurar. Ou seja, ele teve a intenção de trair o dono do objeto, de jurar em falso que o objeto foi roubado enquanto não tinha sido. Mas por um motivo técnico, ele não conseguiu fazer esse juramento. Será que nesse caso, o fato que ele teve a intenção de jurar em falso já é bastante para dizer que ele não é mais o representante do dono? De maneira que se o ladrão confessa para ele, já não é considerado que o ladrão confessou para o dono, logo o ladrão vai ter que pagar o dobro? Teiko, fala Gemara, não temos uma resposta e essa questão fica em aberto. Rav Kahane Matnahar. Essa é a versão do debate segundo Rav Kahane. Já o Rav Tiviomi, ele tinha uma outra versão, Matnei, Bai Rav Nishbara Sheker Maltek. Segundo essa segunda versão, mesmo num caso que de fato o guardião jurou em falso, também nesse caso a gente fica na dúvida, talvez isso não é considerado uma traição, mesmo que ele jurou em falso, mas ele ainda é o representante do dono, e se o ladrão confessa para ele, ele já está isento de pagar o dobro. Também essa questão fica em aberto. Agora a Gemara pergunta uma questão justamente ao inverso. Vamos supor que uma pessoa entrega um objeto para o outro guardar, o dono do objeto vai para o shomer, cobra o objeto, e o outro, em vez de jurar a verdade que o objeto tinha sido roubado, ele prefere pagar para o dono do objeto. E no fim das contas, o cara ganhou. A gente descobre quem que é o ladrão. Agora, Tavuba ali, Veodá. O dono do objeto vai lá e cobra para o ladrão. Ele confessa para o dono do objeto que ele roubou e que ele vai devolver. Tavu Shomer, Vechapá. E aí ele, o guardião, o Shomer, também vai e cobra o ladrão. E para o Shomer, ele nega, dizendo que ele não roubou. E no fim vem testemunhas provando que ele sim roubou. Agora, já que ele negou para o Shomer, e vieram testemunhas a princípio, ele roubou dele, ele tem que pagar o Kefer, tem que pagar o dobro. Porém, ele confessou que ele roubou. Para quem ele confessou? Para o dono do objeto. Mas na verdade, o Shomer já pagou para o dono do objeto. Ou seja, o objeto que foi roubado agora já pertence ao Shomer. O Shomer já cumpriu sua obrigação, pagou para o dono do objeto o valor. A princípio agora, o dono do objeto, o dono verdadeiro agora é o Shomer. E para o Shomer, ele sonegou, logo ele tem que pagar o Kefir. Por outro lado, ele reconheceu para o dono do objeto. Niftar Genal Bodad Balim, já que ele confessou para o dono do objeto, será que isso é bastante para isentar ele de pagar o Kefir? Ou não, ou não. E agora explica os dois lados da moeda. Por um lado, o Shomer pode falar o seguinte: eu já paguei para o dono do objeto, ele já recebeu a parte dele, ele não tem mais nada a ver com a história. Ele não é mais meu representante, não tem nada a ver com o objeto, eu que sou o dono. E para mim, o Shomer, ele negou e não confessou, logo ele tem que pagar o Kefir. Ou diram, por outro lado, Matzei Amrlei, que ei, Hideata Vatlan Milta, Ananam Yabdinan Achtarchinan Ganagan Vashakalna, At Didan, Anan Didan Shkol At Didach. Por outro lado, podemos falar que mesmo que ele já pagou o valor do objeto para o dono do objeto, mesmo assim o dono do objeto fala o seguinte: olha, você me fez um favor, que você me pagou o valor e não jurou para se isentar, então eu também estou te devendo um favor. E eu tenho a obrigação de correr atrás do ladrão e cobrar ele, para que você receba o objeto roubado, para você não ter um prejuízo. Você poderia ter se isentado jurando, você não fez isso, então vou te fazer um favor e ajudar a achar o ladrão. Já que eu tenho a obrigação de fazer isso, eu ainda sou o representante do Shomer. Logo, o fato que o ladrão confessou para o dono do objeto já é bastante para isentar ele de pagar o kefir, fala com o Marateico, também essa questão fica sem resposta. Itman, a Gemara traz agora um caso interessante. Nigneva be'ones ve'ukaragana. Como a gente falou, se a gente está tratando de um shomer hinam, um guardião que está guardando o objeto gratuitamente, ele, a obrigação dele é menor. Se o objeto é roubado, ele está isento. Ele pode jurar e está isento. Já se ele é shomer sakhar e o objeto é roubado, ele não está isento. Porém, se acontece um ones, um imprevisto, de maneira que não tinha como a pessoa cuidar do objeto, como por exemplo, se vem um bandido armado e pega o objeto do Shomer Sakhar, ele está isento. O objeto foi roubado justamente dessa maneira. O pessoal entrega o objeto para o Shomer e vem um bandido armado e pega, rouba o objeto do Shomer. Se, a princípio, se o outro vem e cobra, é óbvio que ele vai jurar que o objeto foi roubado, tanto o Shomer Hiná quanto o Shomer Sakhar, mesmo se ele está ou não recebendo pagamento por isso, já que foi um imprevisto, ele não tinha o que fazer, ele estava completamente impedido de salvar o objeto, e então ele vai jurar e vai estar isento. Agora, Nigrevado, olha se o cara ganhava. Amarabai, Im Shomer Hinamu, Ratzal Seimodin, Ratzal Ishba. O problema é que agora encontrou o ladrão. A gente sabe quem é o ladrão. O Shomer, ele pode ir pro ladrão e cobrar ele no tribunal, cobrar ele no Beidin, para ele devolver o dinheiro. Ou seja, ele tem a opção de cobrar o ladrão no Beidin. Mas ele não tem necessidade de fazer isso, porque ele não vai perder nada. Se o dono do objeto vem cobrar ele, ele vai jurar que o objeto foi roubado e pronto. Ele que se vire como ladrão. A parte dele, ele não vai ser cobrado por ninguém. O ladrão roubou um objeto que não era dele. Ele vai jurar para o dono do objeto que o objeto foi roubado e pronto. Fala o Abai o seguinte. Se a gente está tratando de um Shomer Hinam, que a obrigação dele é menor, a responsabilidade é menor, então ele pode optar. Se ele quiser ir no tribunal e cobrar o ladrão para conseguir o dinheiro de volta e devolver para o dono, ele pode fazer isso. E se ele quiser simplesmente jurar para o dono e se isentar, ele também pode fazer isso. E o Shomer Sakhar, mas se ele é um Shomer que está recebendo um pagamento por isso, já que a responsabilidade dele é maior, você e Modim Veronishba, ele não pode optar por não, mesmo que ele pode jurar e se isentar, mesmo assim não, já que ele tem a opção de ir conseguir esse dinheiro do tribunal, ele tem a obrigação de fazer isso. Ou seja, faz parte da obrigação dele como Shomer, como guardião do objeto, de ir correr atrás do ladrão e cobrar ele no tribunal. Se ele é Shomer Hinam, ele não tem essa responsabilidade. Se ele é Shomer Sakhar, faz parte da responsabilidade dele, ele tem que correr atrás do ladrão e cobrar ele no tribunal para poder devolver o dinheiro para o dono. Essa é a opinião de Abai. Rava Amar, Rava discute e diz não. Tanto se ele é um Shomer Hinam, que está fazendo gratuitamente, tanto se ele é Shomer Sakhar, que está sendo pago, nos dois casos, se ele tem a opção de conseguir o dinheiro do tribunal, ele não pode simplesmente jurar e falar o objeto foi roubado. Se você pode conseguir o dinheiro e cobrar o outro no tribunal, você tem a obrigação de fazer isso. Leia obrigado, Ravuna Baravim. Fala, Agmará, a princípio, essa segunda opinião, a opinião de Rava, está em desacordo com a opinião do Ravuna Baravim. Deixa lá, Ravuna Baravim, porque olha só o ensinamento que enviou o Ravuna Baravim. Se um objeto é roubado através de um bandido armado e a gente consegue pegar o ladrão, se trata de um Shomer Hinam que está guardando o objeto gratuitamente, ele pode ou jurar para se isentar ou cobrar do outro no tribunal e conseguiu o dinheiro. Vim Shomer Sakhar, já se ele é Shomer Sakhar que está sendo pago, você Modin Veronishba, ele tem a obrigação de cobrar o outro. A gente vê que um Shomer Hinam, ele tem a opção de se jurar e se isentar, Amar lechar, Abba, responde Abba, a resposta é muito simples. Achamayaskinan, kegon, shekadam venishba. A lei que diz que ele tem a opção de não cobrar o outro, citado o seguinte, que o dono do objeto vem cobrar o shomer. O shomer já jurou para se isentar e depois que encontraram um ladrão. Nesse caso, ele pode se contentar com o juramento que ele já fez, já se isentou e pronto, não precisa correr atrás do ladrão. Já se ele ainda não jurou, ele tem a obrigação de ir atrás do ladrão. Pergunta com Mará, como é que você pode falar isso? Veratzal sem modim, ratzal nishba, kamar. A gente vê que a linguagem da Mishnah é o seguinte, ele pode optar por ou cobrar o ladrão ou ir e jurar. A gente vê que ele ainda não jurou. A Rikama responde lá, a interpretação é o seguinte: não, ou que ele jura, quer dizer, ou que ele fica com o juramento que ele já fez, ou que ele cobra o ladrão. Então temos duas opiniões. O Abai diz que a obrigação do Shomer Sahar é correr atrás do outro no tribunal, já do Shomer Hinam não, enquanto o Rava diz que não, que uma pessoa que recebe um objeto para guardar e ele tem a opção de cobrar o ladrão no tribunal, ele tem a obrigação de fazer isso, faz parte da responsabilidade dele. Rava Zutei vai lá, o Rava Zutei trazia um outro debate que falava o seguinte: Nignevá be'ones ve'chzir ganav be'it shomer v'meta be'pshiyamal. Como é que fica a lei? Se uma pessoa está guardando um objeto, vem um ladrão, um bandido armado, e rouba o objeto dele, ele está isento. Uma vez que o objeto foi roubado de maneira que ele estava impedido de fazer qualquer coisa. Depois de um certo tempo, o bandido devolve o objeto na casa do shomer. E aí o shomer viu o objeto, não foi bastante cuidadoso, desleixou, e o objeto, por causa dele, foi prejudicado, foi roubado. Mal, como é que fica ali? Minha menina, quem vai ligar para o Ones? Cara, Leishmirator. Por um lado, podemos dizer, uma vez que ele tinha a opção, ele tinha a responsabilidade de guardar, e o objeto já foi roubado, acabou. A responsabilidade dele acaba aqui. Uma vez que ele tinha que guardar o objeto de não ser roubado, uma vez que foi roubado de maneira que ele estava impedido de salvar, acabou. A responsabilidade dele chegou ao fim e acabou. Isso que depois o ladrão pôs o objeto na casa dele, ele não tem nada a ver com o dono. Ou talvez por outro lado podemos falar que, não, mesmo que o objeto foi roubado, mesmo assim depois que o objeto volta, ele ainda tem a responsabilidade de guardar. Ele não é considerado uma pessoa estranha que o objeto de uma outra pessoa caiu na casa dele. Ele sim tem a obrigação de guardar esse objeto. Será que sim ou será que não? Teiko. Fala Gemara, essa questão fica em aberto. E agora a gente vai ver a Mishnah, que a gente já viu ela, na verdade, pelo menos 5 vezes nos últimos Dapim. Mas agora a gente vai ver a propriamente dita, a Mishnah, que já foi citada anteriormente. Fala a Mishnah. Heichan Pigdoni. Uma pessoa dá um objeto para outra. Para outra guardar o objeto. E ele vem e cobra. Cadê o objeto que eu dei para você guardar? Amarlo Aved. O Shomer diz, o objeto se perdeu. E não foi a minha culpa. Ele se perdeu de maneira que não foi por desleixo. Mas Biahani, o outro falou, você jura? Namar Amen, o outro falou, sim, eu juro. Vem, e vem testemunhas. E provam que ele é um mentiroso, um salafrário. E na verdade, ele próprio pegou para si mesmo o objeto. Ele vai ter que pagar, obviamente, o objeto que ele roubou. Rodar Meatzmo, já se ele próprio confessou que ele jurou em falso, ele vai ter que pagar o Homesh, 20% a mais, e também trazer um sacrifício. Uma segunda lei. Heichan Pigdoni, vem o dono do objeto e cobra o Shomer. Cadê o meu objeto? Amar no original. Responde outro, o objeto foi roubado. Mas Biahani, você jura? Amar Amen. Outro fala sim, eu juro que o objeto foi roubado. Vedim Edim Otoshe Gnavo. E vem, testemunhas dizem que na verdade ele é um salafrário e foi ele que roubou. Ele vai pagar o dobro, além do próprio objeto que ele roubou, ele vai ter que pagar uma segunda vez. Já se ele próprio reconhece e confessa que ele jurou em falso, ele não vai pagar o dobro, porém, ele vai ter que pagar, além do próprio objeto, também 20% adicionais e mais um sacrifício. A Gemara passa para um outro assunto. Hagonevet aviv venishbaro. Uma pessoa rouba o seu pai. E jura em falso. Ele tem que pagar, geralmente, kefer, tem que pagar o dobro. Porém, met, o pai falece. Quando o pai falece, todas as posses do pai passam para os herdadores. Harei de mishalem keren shvachomesh ve'asham lebanav ou le'echav. Ele não... Agora assim, o que acontece? O pai, vamos supor que ele tinha 100 reais no banco. Então esses 100 reais vão se dividir entre todos os herdadores. O filho que roubou do pai é um dos herdadores. Ele tem que pagar para o pai estes... O kefir, vamos supor que ele roubou um objeto que valia 10. Além do próprio objeto que vai voltar para o pai, ele vai ter que pagar mais uma segunda vez, vai ter que pagar mais 10. Então o pai tem 100 reais e mais 10, que ele vai receber o pagamento do kefir. Este pagamento do kefir não se divide entre os herdadores igualmente. Este filho não vai receber a parte da herança dele nesses 10 reais. Porque já que ele roubou, ele não merece herança nisso. Então os 100 reais do pai vão se dividir para todos os filhos. E os 10 reais que um dos filhos vai ter que pôr na conta do pai vai se dividir entre os outros irmãos. Porém, fala a Mishnah que com relação a esta lei tem como achar uma brecha. Vem menor o seu she'enlo. Se ele não quer fazer isso, ou por algum motivo ele não pode fazer isso, love o baleichon vai venifrei. Ele vai poder fazer o seguinte: se ele não tem dinheiro para pagar o kef, ele não tem dinheiro para dar esses 10 reais para o pai, então ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar um empréstimo de uma pessoa de 10 reais, os 10 reais ele vai pôr na caixa do pai, ou seja, vai para os outros, vai se dividir para os herdadores, e aí quando o cobrador, ou a pessoa que ele pegou emprestado o dinheiro, vai vir cobrar e ele não vai ter dinheiro, ele vai pegar o pagamento dos outros irmãos e ele vai poder pegar a parte dele nesses 10 reais. Ou seja, se o filho tem dinheiro, filho que roubou, ele vai pegar 10 reais do bolso dele e isso vai dividir entre os outros irmãos. Ele não vai receber a parte dele da herança uma vez que ele roubou esses 10 reais. Já se ele não tem dinheiro, ele vai pegar 10 reais emprestado, vai pôr na caixa da herança, vai para os outros irmãos, e aí quando a pessoa vir cobrar a dívida, ele vai poder cobrar a parte deste filho dentro desses 10 reais. O raciocínio disso, talvez a gente vai tratar disso mais pra frente. Uma lei parecida, uma pessoa, um pai, que faz uma promessa, um neder, que ele proíbe o filho dele de ter proveito dos seus bens, e met irashem, depois que o pai falece, ele pode ter proveito dos bens do pai, porque a promessa é válida somente enquanto o pai está vivo, mas não depois que o pai falece. Bechayav u bemotô. Porém, se o pai faz a promessa da seguinte maneira: eu te proíbo de ter proveito dos meus bens, tanto na minha vida quanto depois da minha morte. Já se o pai proibiu os bens mesmo depois de sua morte, ele não vai ter proveito de todos os bens do pai, mesmo depois que o pai falece. Esse filho não vai poder herdar o pai. E met lo irashem. Veachzir lebanav veimeno. Porém, se este filho não tem dinheiro para comer, então ele pode fazer o seguinte truque. Lové, ele pega um empréstimo para o seu sustento, e quando o cobrador do empréstimo vai vir cobrar, o balechov vai venifraim. Eles vão poder cobrar a parte da herança dele dos outros irmãos. Ou seja, a gente não pode pegar parte da herança e dar para esse filho, uma vez que o pai prometeu que ele não vai receber nenhuma parte da herança. Mas se ele pega um empréstimo para o seu sustento, o pai, a pessoa que vem cobrar a dívida, pode cobrar a parte dele na herança. O raciocínio de tudo isso, Bezat Hashem, na continuação. Conto, até mais.